Você está ouvindo Feijoada Completa.
É trem bonito, sou. Interior de Minas, interior de Goiás, interior de São Paulo, interior de tudo quanto é lugar. Que beleza o som da viola.
Levo essa vida rancheira.
Aí o Carlinhos Veiga com a sua rancheira. Carlinhos Veiga, violeiro aqui do estado de Goiás, aqui de Brasília, mora em Brasília. Essa música aqui é muito legal. Toda vez que a gente fala de viola, a gente lembra de agricultura. Lembra do homem do campo. E quando a gente lembra do campo, a gente lembra das várias maneiras de se produzir alimento, inclusive a questão dos transgênicos, né, que no Brasil ainda levanta muita, muita discussão. Quer dizer, na verdade, até que ponto o uso das sementes transgênicas pode ser admitido no país? Há discussões a respeito da questão da lei de biossegurança. Para que tipo de atividade a semente transgênica pode ser utilizada? Tudo isso é uma discussão importante, especialmente as tais sementes transgênicas estéreis. Bom, para a gente tentar entender melhor esse assunto, é o que a gente vai conversar agora. Vamos tratar aí com duas entrevistas desse tema, então, dos transgênicos. Nosso primeiro entrevistado é o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Deputado Padre João, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Grande prazer falar com o senhor.
É uma grande alegria estar falando com você, estar no Feijoada, né? É uma grande satisfação, apesar da temática, mas esteja certo de que também é um momento importante da gente colocar um outro ponto de vista, né, em relação as próprias tecnologias.
Pois o senhor fala que lamenta pelo tema em relação àquilo que ele representa nessa questão. Quer dizer, na sua avaliação, a gente não deveria adotar a utilização dos transgênicos, estou correto?
Olha, porque dentre tantos outros, né, pontuar pelo menos uns dois a três. O primeiro é que não tem uma análise ainda clara do impacto na saúde das pessoas. Uma pesquisa aprofundada, mas a médio prazo, muito menos a longo prazo. Né? Então, onde o princípio da precaução nos leva a evitar, a aguardar. O segundo aspecto, que é um problema, é a concentração das sementes. Do jeito que a terra ela é um símbolo do poder, as sementes é também. Então, hoje, corre-se o risco das sementes ficar na mão de 5, 6 empresas do mundo.
Uhum.
Então, tirar esse poder que os agricultores tinham anteriormente de produzir as suas sementes, de fazer campos de sementes. Hoje, já um agricultor, ele tem que vender, às vezes, 10 sacas de milho aí de 60 quilos para comprar um pacotinho de milho de 10 quilos de semente. Então, é um problema sério, a concentração. Outro aspecto muito complexo, que com as sementes transgênicas, triplicou o uso do agrotóxico. Quando foi aprovada na Câmara as transgênicas, muitos deputados, eles foram nesse argumento de que ia diminuir o agrotóxico.
Uhum.
E, na verdade, triplicou o consumo de agrotóxico. Então, essas sementes depois elas podem vir programadas. Primeiro vão ser estéreis. Depois elas podem estar programadas para depender de um tipo de veneno que essas mesmas empresas, só elas terão.
Uhum.
Então, há uma concentração econômica em nível mundial que é muito complicada, muito complicada. Então, está uma coisa já casada. Então, na verdade, a verdadeira política é a gente empoderar o nosso povo com apoio das universidades. Agora tem a ANATER, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a gente avançar mais na pesquisa para empoderar o nosso povo, com uma boa assistência técnica, no sentido deles fazerem seus campos de sementes, resgatar as sementes antigas, de acordo com o clima, com o terreno, porque, graças a Deus, o Brasil também apresenta essa grande diversidade. Então, como adequar? O Brasil é uma grande riqueza de variedades de cultivares.
Deputado, nós temos exemplos aqui na própria América Latina de países bem menores, com uma dependência talvez proporcionalmente maior da agricultura, que já definiram a questão da semente transgênica, e na Europa, diversos países que chegaram a adotar, mudando as suas políticas em função desses resultados que o senhor discorreu aí. Essa experiência desses países, ela não pode ser trazida como testemunho para essa discussão aqui, para que nós tenhamos oportunidade de não cometer os mesmos erros que várias nações já assumiram terem cometido?
Então, por isso que nós temos que aprofundar esse debate. E aprofundar de acordo já com a precaução de tantos países. O Brasil não basta ser o celeiro do mundo se produz grãos, mas que é um risco, que é, no mínimo, uma dúvida, né? Tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Esses países que você faz referência, ele já teve problema também com as abelhas. Então, desencadeia um problema ambiental, um problema bem abrangente e que não vale a pena. Mas por quê? O poder econômico vem falando mais forte, de maneira que vem deturpando a pesquisa para ficar a serviço dessas multinacionais. Então, é um grande problema. Então, em vez da gente avançar na pesquisa para empoderar o nosso povo, libertar o nosso povo, para não ficar refém, de fato, dessas grandes empresas que vêm ganhando muito. São empresas que estão na produção de sementes, que estão na produção de agrotóxicos e que estão na produção de medicamentos, nas farmácias. Elas estão também, algumas, vão encontrar medicamento nas farmácias. Então,
É o círculo fechado, né? Ela te dá o que plantar, ela te dá o veneno para plantar e depois, se você estiver passando mal, ela te vende remédio.
A doença e para você buscar lá na farmácia também. Então, esse tipo de feijoada não dá, né? A feijoada nossa, a exemplo do próprio programa, tem que ser numa linha mais saudável, eu acho que nós temos que, e é possível, né? Nós temos muitos pesquisadores, muitos cientistas nessas áreas, e que às vezes não são ouvidos, porque o poder econômico, muitas dessas empresas estão plantadas também dentro de governos, têm influenciado muito as pesquisas, inclusive empresas públicas. Isso é grave, porque acaba produzindo pesquisa e avançando, mas levando o agricultor a ficar na mão delas.
Pois é, essa é a questão importante. Padre João, deputado Padre João, que é do PT de Minas Gerais. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no nosso programa e a contribuição que o senhor dá para essa discussão, trazendo aí essa posição importante para que o povo, né, nosso ouvinte, povo brasileiro que escuta o nosso programa também possa formar a sua opinião e ouvir, obviamente, os dois lados da questão. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima.
Eu te agradeço por essa grande oportunidade, sabe por quê? Nós temos que convencer o povo da cidade que ele está sendo vítima desse processo. Não se trata só de um problema do campo, então terminei. Todos esses projetos aqui na Câmara, uma boa parte deles que estão nessa linha do transgênico e do terminei, e tem outros mais perigosos ainda, perniciosos, de que tem que ser um problema também dos homens e das mulheres da cidade. Muito obrigado, grande abraço.
Grande abraço, Padre João. Um abraço, deputado Padre João. Está aí o deputado Padre João participando com a gente, colocando a sua posição em relação, principalmente, ao aspecto econômico. O aspecto não é só o aspecto tecnológico, se o transgênico faz ou não faz mal para as pessoas. A questão é, quando o transgênico, né, o que o deputado Padre João coloca, quando os transgênicos passam a ser usados em larga escala, você tem poucas empresas que têm a tecnologia para produzir e, obviamente, a questão dos defensivos que ele coloca, quer dizer, o transgênico, a planta, ela tem um tipo de resistência que ela se adapta bem com determinados defensivos que as empresas que produzem são poucas ou às vezes até uma só. Então, essa concentração econômica que é uma discussão importante também, né? Não passa só pelo aspecto se a tecnologia pode ou não pode, se faz bem ou se não faz bem, mas também tem esse aspecto que o Padre João coloca para a gente. Agora, nossa próxima entrevista é com o professor Francisco Aragão, que é pesquisador da Embrapa, também é orientador de pós-graduação aqui na Universidade de Brasília, nos cursos de mestrado e doutorado nessa área de genética, biossegurança, enfim. A gente conversa com ele. Agora, professor Francisco Aragão, prazer falar com o senhor, tudo bem?
É um prazer, é um prazer. Um abraço, é um prazer conversar com vocês.
Professor, essa questão que o deputado Padre João coloca de poucas empresas terem a tecnologia para desenvolver os transgênicos, essa possibilidade da concentração, digamos assim, de poder econômico, ela é real? Essa preocupação, ela tem fundamento?
Olha, hoje a maior parte dos eventos transgênicos que existem, né, eles são gerados por basicamente 5 ou 6 empresas, então, e algumas vezes em associação entre essas empresas, né? Então, essas empresas em geral, elas... Obviamente que concentração de, quando a gente fala de uma atividade econômica, a diversificação seria realmente a melhor saída. Além disso, grandes empresas podem não ter interesses em gerar tecnologias que podem ter interesse local, né? Porque, em geral, se pensa em gerar tecnologias que possam ser usadas em vários países ou para culturas que são plantadas em larga escala. Infelizmente, o Brasil não tem seguido o caminho que seria de... O Brasil tem investido bastante na formação de pessoal, o Brasil estaria aí entre no terço superior dos países do mundo, se nós considerarmos pessoal com formação, boa formação na área, nessas áreas que são importantes para a geração dessas tecnologias, mas tem tido grandes dificuldades de gerar essas tecnologias, né? Fora dessas grandes empresas, ou mesmo dentro dos ambientes públicos, por várias razões, né? Então, uma maneira de você solucionar isso seria gerar tecnologias próprias para culturas locais e problemas locais, ou mesmo para problemas globais, né? E isso, infelizmente, o Brasil tem tido dificuldade de fazer.
Professor, explica um pouco para a gente essa questão dessas chamadas plantas biorreatoras. O que são exatamente elas e qual que é a discussão mais importante quando se trata dessa questão no país hoje? Hoje a lei de segurança, a lei de segurança de biossegurança, né, ela veda, ela proíbe a utilização desse tipo de tecnologia. Explica para a gente o que ela é e, na sua avaliação, se esse tipo de tecnologia poderia ser utilizado no país nesse contexto atual.
Não, eu acho que existe uma confusão no que você mencionou, né? Não existe uma proibição no Brasil para se fazer plantas biorreatoras. O que existe no Brasil é uma proibição de uso de tecnologias que impeçam que os produtores rurais utilizem seus grãos ou produzam suas próprias sementes. Uhum. Então, existe hoje uma proibição de que exista tecnologias que proíbam isso, né? Que seriam aquelas tecnologias em que você compra a semente uma vez, planta, e quando você colhe, os grãos que você colhe, eles são inviáveis. Eles não poderiam ser usados como semente.
Exatamente. Então, isso é o que está proibido, então?
Isso está proibido no Brasil. Uhum. Né?
Isso no caso dos transgênicos, evidentemente, né?
Ou de qualquer semente. Isso está proibido de ser feito com engenharia genética, porque está na lei de biossegurança. Uhum. Usando outras tecnologias convencionais, que também poderiam gerar isso, não existe nenhuma lei que proíba.
Aham, perfeito.
Né? Existe apenas a proibição de se fazer isso via engenharia genética.
O senhor acha justificável essa proibição? Ela está correta na sua avaliação? O senhor acha que essa proibição que existe, ela é justificável, ela está correta? Porque ela realmente poderia ser um risco?
Eu acho que é uma justificativa correta. É uma justificativa correta porque tiraria o direito do produtor de utilizar seus grãos como semente, ou de produzir sementes, né? Então, a intenção do legislador, quando fez essa proibição, quando da aprovação da Lei de Biossegurança em 2005, foi essa. Só que a maneira como isso foi escrito, para mim, não está muito correta.
Uhum.
A maneira como está escrito, dá a entender que seria proibido a manipulação de características envolvendo a reprodução de plantas.
Sim.
E aí existem outras tecnologias agrícolas extremamente importantes que nada tem a ver com isso, né, com GUT, com Terminator, nada tem a ver com isso, e que acabou, por causa de uma confusão de como a legislação foi redigida, acabou entrando nisso. Né? Então, por exemplo, fruto sem semente é uma característica agronômica importante, plantas que são, são macho estéreis, controle da polinização, da produção de flores, né?
Uhum.
São características importantes que poderiam ser manipuladas e que, da maneira como está escrito a lei, isso é proibido que se faça até pesquisa nessa área, né? Agora, plantas como bioreatoras são outra coisa. Hoje, existe no mercado uma quantidade enorme de fármacos, né? Vacinas, hormônios, a insulina que os diabéticos usam, hormônios de crescimento, eritropoetina, são centenas de fármacos, muitas vacinas. Essas vacinas são produtos da engenharia genética, elas são produzidas em organismos transgênicos.
Sim.
Em geral, bactérias, fungos ou células de mamíferos em grandes frascos,
uhum,
cultivados em grandes frascos, né?
Uhum.
De um tempo para cá, há cerca de 10 anos, começou a crescer muita possibilidade de se utilizar plantas para fazer isso. Plantas para produzir vacinas.
Sim.
Não necessariamente plantas comestíveis. Você não vai comer. A vacina não é uma vacina comestível.
Uhum.
Você vai produzir, vai usar a planta apenas como um veículo. Ao invés de usar uma bactéria, é possível. Então, hoje a insulina, por exemplo, é produzida em bactérias, né? Então, a bactéria depois se mata a bactéria, se extrai a insulina, coloca-se numa ampola e os diabéticos utilizam da forma injetável. Essa insulina pode também ser produzida numa planta. Então, você pode produzir essa insulina numa planta e depois extrair a insulina de uma planta e usar da mesma maneira. Quando você faz isso, essas plantas produzindo esses fármacos, elas são, então, as plantas bioreatoras.
Que não tem nenhum tipo de restrição ao uso delas.
Não tem nenhum tipo de restrição.
Então, pode-se fazer pesquisa.
O que se discute hoje é que essa estratégia de que as sementes fossem inviáveis no futuro, existe uma proposta que o Congresso discute, seria a possibilidade de usar essas estratégias não para plantas utilizadas para produzir alimentos, mas uhum, somente para plantas utilizadas para produzir fármacos.
Medicamentos.
Por quê? Porque daria uma segurança a esse processo, né? Então, se nós estamos produzindo uma insulina numa planta qualquer, não se quer que essas plantas caiam no fluxo alimentar.
Sim.
Né? Então, aumentaria o controle dessas plantas, né? Porque as bactérias são produzidas em frascos.
Uhum.
A vantagem, justamente, de produzir numa planta é que você não precisa de grandes estruturas com frascos, evitando contaminação, né? Porque a planta precisa apenas de... Para crescer, ela precisa de nutrientes adequados, luz e um substrato.
Uhum.
Então, ela já se viu, né? Que quando se compara a produção de fármacos, de determinados fármacos, em plantas, com as outras tecnologias que já existem, se vê que seria possível produzir fármacos aí numa escala de 10 vezes, um custo 10 vezes menor.
Sem dúvida.
Então nós poderíamos hoje, por exemplo, hormônio de crescimento, né, um tratamento para uma criança que tem problema de crescimento hoje, custa R$2.000, R$3.000 por mês. O que dificulta muito de ser utilizado em larga escala, principalmente para famílias mais pobres, né? Então talvez fosse possível usando estratégias mais baratas, baratear alguns dos medicamentos que existem hoje, se eles fossem produzidos em plantas. Seriam as plantas
bioreatoras. Muito bem, professor Francisco Aragão, que é da Embrapa, pesquisador da Embrapa e também orientador dos programas de pós-graduação da Universidade de Brasília, nas áreas de mestrado e doutorado. Professor, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco e os esclarecimentos prestados aí ao nosso ouvinte. Essa fantástica aula que o senhor deu para a gente sobre as plantas bioreatoras, que eu confesso para o senhor que o senhor falou que é complicado, era tão complicado que eu mesmo fiz a minha pergunta de maneira meio equivocada, mas que ótimo que o senhor conseguiu esclarecer isso para a gente de uma maneira bastante interessante. Eu agradeço muito a sua participação.
Espero que eu tenha sido claro o suficiente, que os ouvintes tenham entendido, né? É uma questão que...
É complexa, sem dúvida.
Complexa, mas eu acho, espero que não tenha sido tão difícil de ser entendido.
Né? Eu acredito que não, com certeza não. Aliás, o senhor foi extremamente didático. Eu agradeço muito a sua participação com a gente. Um grande abraço para o senhor, professor.
Um abraço, foi um prazer.
Um prazer para foi nosso. Tá aí. Professor Francisco Aragão falando com a gente. Ou seja, o interessante que ele coloca nessa questão das plantas bioreatores é essa possibilidade, porque você... Fazer bactéria, né? Você tem que ter um laboratório todo sofisticado, aquela coisa, uma estrutura, né? Aí para você produzir numa planta, a planta é só você plantar lá, né? Então você vai injetar ali, fazer com que ela produza aquela substância, mas você não precisa de uma estrutura tão grande, tão cara para você fazer aquilo. Então, de repente, isso pode baratear o custo de produção de alguns medicamentos, o que já é, sem dúvida, um ganho importante. Então, como é que você vai fazer a pesquisa para isso e avançar nisso? É uma coisa muito importante e que realmente vale a pena a gente sempre estar atento a isso. E por falar em biotecnologia, agora nós vamos falar em maçã.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Carol Cristão, tudo bom?
Tudo bom, Bora.
Como é que tá o pé?
Carol... Tá melhorando. Tô aqui com o pé pra cima. Carol Cristão. Infelizmente, eu não posso dividir aí a pancada com os colegas hoje, que eu tô de castigo, mas semana que vem eu tô inteira de novo.
Essa vida de gente... Eu que tenho cachorro, sei que essa vida de cachorreiro não é fácil.
Principalmente quando o cachorro é maior do que você.
Quando o cachorro...
Que é o meu caso.
Carol Cristão, falta pouquíssimo, menos de uma hora para a inauguração da loja da Apple, primeira loja da Apple no Brasil. Está marcado para daqui a pouquinho, às 11 horas, lá no Village Mall, no Rio de Janeiro.
Village Mall, no Rio de Janeiro.
Sua terra.
Não é apenas a primeira loja da Apple do Brasil, como da América Latina. É um momento importante. Eu queria estar lá, eu não queria estar com o pé quebrado, certo? Queria estar lá na fila, dormir na fila, aquele mesmo esquema. Mas, lamentavelmente, questões maiores, ortopédicas, me impediram de estar lá nesse momento.
Uhum.
E aí, agora, o que a gente tem que fazer é torcer.
Pois, né? Importância desse fato, não só para... Você acha que muitas vezes a gente reclama até essa questão, né? Ah, não tem Siri em português, já passou o iOS 5, 6, 7, não sei. Você acha que essa inauguração de uma loja, quer dizer, uma loja própria, né, da empresa, na América Latina e sendo ela no Brasil, pode ter uma mudança nesse tratamento que a Apple dispensa ao Brasil atualmente? Porque
nós
consumidores
muito
dela.
Eu sou muito cética, certo? Eu acho que é simplesmente um ponto de venda. É um ponto de venda oficial da Apple, que tem as vantagens em tecnologias e qualidade de atendimento que existem em outros lugares do mundo. Agora, tem muita coisa que a gente não pode esperar. O que eu vi essa semana, muita gente comentando, agora que a gente vai ter a Apple no Brasil, então os preços vão despencar. Não, os preços não vão despencar.
Não, isso com certeza não vão.
Né? Então,
aproveita então, assim, porque me explica qual é a diferença dessa loja para as diversas franquias iPlace em todos os shoppings que tem nas cidades aí. Quer dizer, o que muda para o consumidor?
O que muda para o consumidor? Você chega numa loja que é, como você falou, uma franquia, você mencionou o iPlace, mas existem diversas redes de varejo que hoje comercializam os produtos da Apple. Você chega lá, você é atendido por um vendedor que, se você der sorte, ele entende um pouquinho daquele produto que ele está vendendo. No caso do vendedor de uma loja oficial da Apple, ele é realmente treinado para isso. A qualidade do atendimento, ela é para ser o diferencial. Digo é para ser porque eu já tive surpresas desagradáveis de qualidade de atendimento péssimas em lojas da Apple do exterior. Então, a gente está falando aqui no nível da teoria.
Uhum.
Teoricamente, o vendedor ele foi excelentemente capacitado e ele está lá gabaritado para te explicar, independente do fato de você fazer a compra ou não. Porque esse vendedor ele não é remunerado por comissão. Então, ele não está lá para te empurrar um produto ou para te empurrar um produto mais caro do que o que você queira comprar.
É uma consultoria mesmo.
Ele é uma consultoria. Eles são chamados especialistas por isso. E você pode sair da loja com o produto já todo configurado, sem pagar mais por isso.
Isso é verdade.
Eu, por exemplo, comprei já produtos da Apple aqui em Brasília, em uma loja de varejo que não é a iPlace, e paguei para já sair com o configurado da loja. Isso não vai acontecer na loja oficial.
Eles te cobraram para configurar o aparelho?
Eles me cobraram para configurar o aparelho.
Meu Deus.
Era um Air, eu na época acabei não comprando o drive de DVD externo. Então você instalar programas e tal era um pouco mais chato e falaram, olha, por mais X a gente já instala aí para a senhora. Eu falei, ah, instala.
Uhum.
Outra coisa que a gente vai ter, porque tem nas lojas oficiais, são workshops gratuitos. Então, você vai lá e se inscreve, você nunca teve um Mac, mas você quer ter um Mac ou quer saber se vale a pena ter um Mac. Você precisa conhecer esse produto. Então, você pode aprender a usar um Mac, um iPad, um iPhone, pode aprender sobre softwares como o iPhoto, pode aprender a editar vídeo no iMovie. Claro que não são cursos profissionalizantes, aqui é o que a gente está falando. São workshops de algumas horas que vão te dar o início de um caminho e pelo menos quanto a essa parte de software, como os softwares proprietários da Apple eles são bastante intuitivos, às vezes você só precisa realmente daquele start para você conseguir avançar no uso do programa sozinho ou enfim, olhando algum tutorial na internet.
Muito bem.
Então a gente espera que esse tipo de coisa a gente vá passar a ter.
Vamos
agora no Rio também.
Vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos ver quais serão os comentários nas redes sociais durante essa semana sobre aí a nova loja Apple. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, sendo inaugurada no Village Mall Shopping, no Rio de Janeiro.
Lembrando, Carol, que os primeiros 1.500
que chegaram lá vão ganhar uma camiseta.
Já ofereci para vários amigos meus no Facebook R$50 para que eles descolem a camiseta para mim. Não obtive sucesso, lamentavelmente.
Claro, evidente.
Mas eu tentei.
Carol Cristão, até semana que vem.
Até semana
com
que
terabyte
vem.
Com tudo mais.
Com tudo. Beijo, Edson. Um
abraço.
Beijo,
tchau, tchau. Tá aí, gente, Carol Cristão falando mais uma vez da loja da Apple sendo inaugurada. Lembrando que você, então, que é daqui a pouco às 11 da manhã lá no Vila de Mal. Bom, vamos agora ao intervalo e voltamos já no Feijoada.
Feijoada completa.